Você que pertence ao agronegócio ou está interessado nele, precisa conhecer a Terra Desenvolvimento. A Terra oferece métodos exclusivos para a gestão agropecuária, impulsionando resultados e lucros. Com tecnologia inovadora, a equipe da Terra proporciona acesso em tempo real aos números de sua fazenda, permitindo estratégias eficientes. E não pense que a Terra só dá conselhos e vai embora, não. Ela vai até a fazenda e faz acontecer. A Terra executa junto com você. E se você não é do ramo e está interessado em investir no agro, a Terra ajuda a apontar qual atividade melhor se encaixa no que você quer. Descubra uma nova era na gestão agropecuária com a Terra Desenvolvimento. Transforme sua fazenda num empreendimento eficiente, lucrativo e sustentável. terradesenvolvimento.com.br. Há 25 anos, colocando a inteligência a serviço do agro. O Corcunda de Notre Dame, obra-prima de Victor Hugo, é uma narrativa rica em temas complexos, incluindo a questão da liberdade de expressão. Publicado em 1831, o romance se passa em Paris, durante o século XV, e sua trama gira em torno de Quasimodo, o Corcunda, Esmeralda, uma bela cigana, e Claude Frollo, o juiz severo da Catedral de Notre Dame. A liberdade de expressão é explorada de diversas maneiras ao longo do romance. Um exemplo claro é a própria estrutura da Catedral de Notre Dame, que é um símbolo de liberdade e devoção religiosa. No entanto, dentro de suas paredes há uma contradição, pois o personagem Claude Frollo representa o extremo oposto da liberdade. Ele é um juiz autoritário, que impõe suas próprias visões e preconceitos sobre os outros. Juiz autoritário, é? Pois é. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um pocotó.
Oi, Luciano. Desculpa se meu português não é o melhor, pero aqui vai a mensagem. Como vai você? Eu sou ouvinte há mais de 10 anos. Sou Vicente, ouvinte de El Salvador. Procurei seu podcast para praticar meu português nas longas horas de trânsito e depois continuei ouvindo para alimentar meu cérebro. Moro na Holanda há 5 anos, fazendo um doutorado que defenderei publicamente nesta quarta-feira sobre arritmia e insuficiência cardíaca. Tenho que agradecer muito porque você foi orientador nesse processo de doutorado, que foi difícil porque me mudei para um país diferente, com clima diferente, mentalidade diferente, alimentação diferente, idioma diferente e sem conhecer ninguém. Felizmente, minha esposa e meus filhos puderam me acompanhar no dia e foram meu apoio emocional. Embora eu tenha tentado ser isso para eles, porque foi difícil também. Durante meu doutorado, ouvi seu podcast, não mais no carro, mas na bicicleta, quando ia ou voltava do trabalho. 8 quilômetros cada vez. Aprendi muitas lições, das quais seria difícil mencionar todas, mas das quais tenho muito em mente e o seguinte. Como quando falava sobre ser lagarta e como evoluir para borboleta, sempre disposto a aprender e não permitir que outros decidam por mim. Sobre como ser o melhor para quem realmente merece, minha família, meus filhos. Aprendi como você a ser antifrágil, ou por lo menos intento, a aprender a cair, a analisar, a aproveitar os momentos difíceis e voltar mais forte. Você me ajudou a progredir quando colegas tentaram me fazer cair para que pudessem parecer melhores. Você me ajudou em minha saúde mental em tempos de pandemia e a refletir sobre os acontecimentos que estavam acontecendo ao redor do mundo. Um dos meus filhos quer aprender português, mas está ocupado interagindo em holandês, praticando inglês e garantindo que não se esqueça do espanhol. Então, deixarei o café com leite para mais tarde. De qualquer forma, Luciano, muito obrigado. Continue com seu trabalho. Muito boa labor. E me manda seu e-mail para você ganhar meu e-book grátis? Ah, piada, Luciano. Brincadeira. Brincadeira. Encontre o link para meu livro tese. Há palavras de gratidão para você. Quando menciono o seu nome, você também sabe que é para toda a equipe do Café Brasil. Um abraço, seu ouvinte Vicente.
Putz, cara, olha o nível dos ouvintes do Café Brasil. O Vicente, de El Salvador, fazendo um doutorado na Holanda, cara. E ele me mandou a publicação dele. Na direção de compreender a cardiomiopatia atrial na fibrilação atrial. Uma baita publicação, um livro mesmo, científico. E lá dentro está o agradecimento dele a mim e ao Café Brasil. Cara, eu não sei o que dizer, viu? Além de muito obrigado, Vicente. Espero que a sua tese tenha recebido nota 10. Muito obrigado de verdade. O comentário do ouvinte agora é patrocinado pela Livraria Café Brasil e o Vicente ganhará um e-book meu. Vicente, eu vou te mandar um link para você escolher qual deles, ok? E nós colocamos agora mais de 15 mil títulos muito especiais na livrariacafebrasil.com.br. Então, cara, eu ouço esse comentário do Vicente, eu perco até a estribeira aqui, cara. É muito louco você imaginar, né? Um cara que não fala o teu idioma, que vive em outro país, está do outro lado do mundo, o cara no nível de doutorado, trabalhando com ciência pura, e escutando o Café Brasil direto e escrevendo ou mandando mensagem para agradecer. Cara, isso é muito doido, né? E eu queria fazer muito mais disso, sabe? As pessoas me pedem mais programas mais profundos, mais musicais, mais reflexões, mais. Seria sensacional se eu pudesse dedicar todo o meu tempo àquilo que eu mais gosto de fazer, que é construir, editar, escrever, interpretar, fazer a locução do Café Brasil. Cara, não tem nada igual. Mas, não dá, né? Para poder dedicar o tempo que eu gostaria de dedicar ao Café Brasil, eu teria que estar mergulhado em 100% de foco nesse. Mas não dá, cara, porque se eu fizer isso, eu não pago as contas. Eu tenho que me dedicar a uma pancada de outras coisas. Fazer palestra por aí, prestar consultoria, sair atrás de patrocinador, fazer um monte de ações, cursos online, ações junto com assinantes e tudo mais. Tudo se resolveria se o grupo de pessoas que ouve o Café Brasil se tornasse assinante. Mas todo mundo, sabe? Vem todo mundo. Eu sei que só um percentual minúsculo, cara, é coisa de 0,8% dos ouvintes do Café Brasil se tornaram assinantes. Se eu tivesse 1,6%, mudava a história, sabe? Mas o pessoal é difícil, a turma não vem, acha que o trabalho tem valor desde que seja gratuito, né? E não interessa se a assinatura for mais barata do que uma cerveja quente na balada, não importa. As pessoas não têm o costume, sabe, de olhar para uma coisa e falar, meu, isso aqui tem um baita valor para mim, eu vou pagar por isso. Se você acha que existe valor, venha, cara, torne-se um assinante. Dá uma entrada no canalcafebrasil.com.br, veja lá as assinaturas que a gente tem, compare entre elas, escolha aquela que for mais adaptada a você e parta para dentro. Vem para cá, vai. A gente espera. O romance de Victor Hugo, O Corcunda de Notre Dame, é um clássico e se concentra em Quasimodo, um personagem corcunda que vive no campanário da Catedral de Notre Dame, em Paris. Seu mestre, Claude Frollo, causou a morte da mãe de Quasimodo quando ele ainda era um bebê e foi forçado a adotar a criança como uma forma de arrependimento religioso. Claude Frollo tem um plano maligno para livrar Paris de todos os ciganos e exige a Phoebus, o novo capitão da guarda, que o local seguro dos ciganos, a Corte dos Milagres, seja demolido. Durante o Festival dos Loucos, Quasimodo, Claude e Phoebus encontram a bela dançarina cigana Esmeralda. Os três desenvolvem níveis variados de atração por ela, com Claude Frollo experimentando uma luxúria intensa que ele considera pecaminosa. Enfurecido por essa luxúria, Claude ordena que Esmeralda seja encontrada. Quasimodo e Phoebus devem trabalhar juntos para salvar a mulher que ambos amam. A história, é claro, é muito mais complexa do que isso. Acima de tudo, porém, é uma expressão do que significa ser um excluído. Esmeralda é discriminada por ser cigana. Quasimodo é discriminado pela visibilidade de sua deficiência. A versão de 1939 do filme O Corcunda de Notre Dame é uma adaptação cinematográfica cativante e visualmente deslumbrante do clássico de Victor Hugo. Dirigido por William Dieterle, o filme tem Charles Laughton no papel do Corcunda e começa com uma imagem da Catedral de Notre Dame em Paris durante o final da Idade Média. Luís XI, o rei da França, e seu chefe de justiça de Paris, Jehan Frollo, irmão mais novo de Claude Frollo, visitam uma gráfica. Jehan Frollo está determinado a fazer tudo em seu poder para proteger Paris do que ele vê como mal, incluindo a imprensa e os ciganos.
Nunca ouvi um Ângelus mais belo. Quem é o cineiro de Notre Dame?
Quasimodo, majestade. O povo chamou apenas Corcunda.
Quasimodo? Que nome estranho. E agora, mestre Fischer, vejamos por que meu ministro da Justiça solicitou minha presença em sua oficina. O que é este aparelho?
O inventor alemão Gutenberg chama-a de prensa, majestade.
Para que serve?
Imprimir livros, majestade.
Para quem?
Para o povo. Aprenderão a ler quando tiverem livros. Posso imprimir um volume como este em poucas semanas e sem muita despesa.
Oh, imagine, Frollo. Em poucas semanas, quando ordenei meu livro de orações, levaram anos a copiá-lo. E custou-me uma fortuna.
Este é mais belo que o livro impresso. Um milagre.
Um milagre terrível.
Terrível? Essa pequena prensa?
As pequenas coisas costumam superar as grandes. Os ratos do Nilo matam o crocodilo. Esta pequena prensa pode destruir um reino.
Ora, ora, meu caro ministro, não exagere. O que é isso?
A primeira página de um novo livro, majestade.
Deixe-me vê-la. Da liberdade do pensamento. Quem é o autor?
Pierre Gringoire.
Gringoire? Quem é?
Um poeta francês, senhor.
Um herege, majestade. Sua leitura provocará doenças.
Como sabe? Talvez seja uma bênção para a França que seu povo tenha livros para aprender a ler. Para mim, é uma nova forma de expressar pensamentos. Lá fora, é a velha forma. Por toda a França, em cada cidade, existem catedrais como essa. Monumentos triunfantes do passado. As torres pairam sobre as casas como guardiãs do nosso povo, mantendo viva a fé invencível da cristandade. Cada arco, cada coluna, cada estátua é uma folha gravada de nossa história, um livro em pedra, glorificando o espírito da França. As catedrais são a caligrafia do passado, a prensa de nosso tempo. E nada farei para detê-la, França.
Senhor, devemos destruir a prensa e enforcar o impressor, porque vão acabar destruindo nossa velha e sagrada ordem.
Não, não sou tão tolo.
Eu, de minha parte, protegerei a França desses livros impressos, como a protejo das bruxas, feiticeiras e ciganos.
Enquanto o rei acha que, se o povo for educado, a sociedade vai melhorar, o chefe de justiça, Jehan, quer as pessoas ignorantes para impedir que a sociedade francesa e suas tradições sejam ameaçadas por ideias, digamos, progressistas. Claude Frollo, irmão mais velho de Jehan, ocupa o cargo de arquidiácono da Catedral de Notre Dame. Ele detém uma posição elevada dentro da hierarquia da Igreja Católica, com muito poder e influência, tanto na Igreja quanto na sociedade parisiense da época. Claude é um arquidiácono rigoroso, estudioso e profundamente religioso, mas que se encontra tragicamente consumido por sentimentos contraditórios e obsessivos. A história de Claude Frollo é marcada por sua luta interna entre seus deveres religiosos e sua paixão obsessiva por Esmeralda, a jovem cigana bela e carismática. Essa paixão leva Claude a atos de extrema crueldade e manipulação. O personagem de Claude Frollo é um exemplo do conflito entre o dever moral e os desejos pessoais, um tema recorrente na literatura do século XIX. Conflito entre o dever moral e os desejos pessoais, é... Pô, cara, isso é tema para o século XXI. I saw her today at the reception. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well, you might find. Você ouve You Can't Always Get What You Want com os Rolling Stones em 1969. Cara, foi uma mensagem muito forte para uma época de revolução de costumes, quando nada parecia ter limite, cara. Mas tinha. Victor Hugo mostra em seu romance como a imprensa e a literatura podem ser poderosas ferramentas para promover a liberdade ou para reforçar a opressão. O tema da liberdade de expressão é explorado através do conflito entre o desejo de Claude Frollo de controlar e reprimir e o desejo de Quasimodo de se expressar e ser aceito pela sociedade. Enquanto Claude representa a tirania e a opressão, Quasimodo é um símbolo da busca pela liberdade individual e pela aceitação, apesar das diferenças físicas. A análise da conduta do arquidiácono Claude Frollo ilustra os perigos da falta de imparcialidade nas posições de poder. Embora Claude não seja propriamente um juiz, sua posição deveria impor um comportamento guiado por ética e imparcialidade, características essenciais também aos magistrados. No entanto, ele se deixa levar por paixões pessoais e obsessões, o que o leva a agir de forma manipuladora e vingativa. Sua incapacidade de separar seus desejos pessoais de seus deveres éticos e morais resulta em tragédia e injustiça. Isso nos leva a uma reflexão sobre a responsabilidade dos indivíduos que detêm o poder, especialmente juízes. A função do juiz, enquanto instituição fundamental da sociedade, é garantir que a justiça seja aplicada de maneira imparcial e conforme as leis vigentes. A integridade do judiciário depende da imparcialidade de seus juízes, que devem decidir os casos baseados em evidências e legislação, sem influências pessoais ou externas. A importância desse papel é acentuada pela responsabilidade que os juízes têm em manter a ordem social, resolver conflitos e proteger os direitos e liberdades individuais. Você entendeu? Imparcialidade. Ela é fundamental para a legitimidade do judiciário. Sem imparcialidade, as decisões judiciais podem ser vistas como arbitrárias ou injustas, destruindo a confiança pública no sistema legal. Um judiciário visto como parcial não apenas compromete a equidade dos casos individuais, mas também mina a base da governança democrática e do Estado de Direito. O caso de Claude Frollo, no Corcunda de Notre Dame, serve como um lembrete sombrio do que pode acontecer quando aqueles em posições de autoridade abusam de seu poder e permitem que suas preferências pessoais influenciem suas decisões. Ele destaca a necessidade vital de imparcialidade, não apenas no judiciário, mas em todas as formas de autoridade pública. O compromisso com a imparcialidade assegura que a justiça seja feita de maneira justa e equitativa, sustentando a integridade das instituições e a confiança do público nelas. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, ouviu? Uma pausa aqui para lembrar que a gente aqui em 2024 está botando o pé no acelerador com a minha mentoria MLA, Master Life Administration. O pessoal pergunta o que é. Bom, cara, é um grupo de pessoas que se reúne todo mês. Um mês é virtual, o outro mês é presencial, para discutir temas que estão aí em voga na sociedade. Mas não são temas mundanos, não vou falar de política, não vou falar de economia. Nós vamos falar de temas que estão conectados com o pensamento humano, que ajudam a gente a entender o que está acontecendo com o mundo, a entender o caminho para tomar a decisão. A gente fala de filosofia, fala de comportamento, fala da harmonia da vida em sociedade, fala de uma pancada de coisas. São temas diversos que, quando a gente junta tudo aquilo, sai de cada reunião melhor do que entrou. O MLA é composto de um grupo de pessoas que formam um círculo de honra e confiança. O ego fica do lado de fora, não tem nenhum fodão lá dentro. Quem está lá dentro é para trocar experiências, é para contar como é que a vida está indo e o que ele está fazendo, que soluções ele tem, que problemas está encontrando, e propõe ali uma troca inteligente. Pessoas que buscam o bem comum. É um círculo de conspiradores. Tem sempre vagas disponíveis. Se você se interessa em estar conosco, acesse mundocafebrasil.com, clique no link para saber mais. E se você é assinante do Café Brasil, agora vem o conteúdo extra. Eu vou falar sobre 8 pontos que podem ajudar um juiz a garantir que suas decisões sejam justas. Mas não pense que isso aqui só vale para juízes, não. Vale para qualquer um que estiver num papel de liderança. Se você não é assinante, vamos para o fechamento.
Café Brasil.
Olha, o autoritarismo interfere profundamente no sistema judiciário, afetando sua independência, poder e responsabilidade. Em regimes autoritários, os governantes muitas vezes dependem de juízes que não desafiem os interesses centrais do regime. Isso leva a uma conformidade do judiciário com os interesses do governo, ou seja, os juízes, em vez de servirem como um contrapeso ao poder executivo, acabam por reforçar o poder deste, comprometendo sua capacidade de agir de maneira independente. Os governantes autoritários tendem a criar cortes frágeis e dependentes, optam por uma jurisdição fragmentada e estabelecem tribunais formalmente independentes que são, na prática, minados por práticas informais. Esses líderes temem o poder dos tribunais de limitar sua autoridade, então empregam estratégias para conter o poder judicial. Uma dessas estratégias pode ser o apontamento de amigos para a posição de juízes. Outra é a instauração de revisão constitucional, dando ao poder judiciário a autoridade formal para interpretar a Constituição e avaliar se as leis e ações do governo estão em conformidade com ela. Para os ingênuos, isso parece fortalecer os juízes. Afinal, dá a eles o poder de interpretar e garantir a Constituição. Mas esse poder é frequentemente condicional e pode ser facilmente retirado se começar a incomodar o regime. A relação entre o autoritarismo e o sistema judiciário é complexa. Embora o estabelecimento de cortes e revisões constitucionais, em teoria, pudesse promover um maior controle sobre os excessos do executivo, na prática, muitas vezes essas instituições são cooptadas e manipuladas para garantir que não desafiem seriamente o poder estabelecido. Isso cria uma tensão constante entre a forma e a função da lei, onde as normas legais existem, mas a sua aplicação efetiva é frequentemente prejudicada para atender aos interesses do regime autoritário. Resumindo, o autoritarismo molda o judiciário de uma forma que tensiona e muitas vezes viola as condições formais do Estado de Direito. No romance de Victor Hugo, a figura da justiça é representada de forma ambígua e muitas vezes corrompida. Quasimodo, o corcunda e protagonista da história, é injustamente acusado e publicamente humilhado. Esmeralda, a cigana, é perseguida e condenada com base em acusações infundadas e preconceitos enraizados, evidenciando uma justiça que não é independente ou justa, mas sim influenciada por poderes autoritários e pela opinião pública manipulada. Assim como no contexto autoritário descrito anteriormente, em que o judiciário pode ser moldado para servir aos interesses do regime, Em O Corcunda de Notre Dame, a justiça parece estar a serviço dos poderosos, como o arquidiácono Claude Frollo, que manipula o sistema para atender a seus próprios desejos e obsessões. A influência de Claude sobre as instituições, usando seu status e poder para controlar os resultados judiciais, reflete as práticas de regimes autoritários que enfraquecem a independência do judiciário para manter o seu controle. Além disso, o romance explora temas de alienação e marginalização de indivíduos, como Quasimodo e Esmeralda, que são discriminados e excluídos por sua aparência e origem. Isso ressoa com o impacto do autoritarismo na sociedade, onde frequentemente observamos a exclusão e marginalização de grupos ou indivíduos que não se alinham com as normas ou interesses do regime. O Corcunda de Notre Dame, em resumo, trata de injustiça, manipulação do poder e a condição de marginalizados em uma sociedade que prioriza os interesses e a manutenção do poder de poucos sobre a justiça e o bem-estar de muitos. De novo, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. A boy's born in hot damn Mississippi, surrounded by for world that ain't so pretty. His parents give him love and affection to keep him strong, moving in the right direction, living just enough for the city. His father works some days for 14 hours, and you can bet he barely makes a dollar. His mother goes to scrub the floors for many, and you best believe she hardly gets a penny. Living just enough, just enough for the city. E assim então, ao som de Living for the City, uma obra de arte de Stevie Wonder, que vamos saindo assim, pensativos. Essa canção foi inspirada em parte pelo assassinato de um menino negro de 10 anos por um policial branco à paisana em Nova York, no começo dos anos 70. Essa canção trata de justiça, em especial para os marginalizados pela sociedade. A letra diz assim, ó: espero que você ouça a minha voz triste e que isso o motive a fazer do amanhã um dia melhor. Esse lugar é cruel, nenhum lugar é mais frio. Se não mudarmos, logo o mundo acabará. O Corcunda de Notre Dame nos lembra da importância fundamental da liberdade de expressão na luta pela justiça e pela igualdade. Victor Hugo nos mostra como a arte, a literatura e a cultura podem ser poderosas ferramentas para desafiar a opressão e promover a liberdade, mesmo em um mundo dominado pela intolerância e pelo preconceito. Você entendeu a mensagem desse episódio aqui, hein? É simples. Leia os clássicos. Tá tudo lá. Reitero aqui meu convite, junte-se aos conspiradores do Café Brasil, canal cafebrasil.com.br. Escolha seu plano e venha para o barco. O Café Brasil é produzido por 4 pessoas. Eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Lala Moreira na técnica. Cissa Camargo na produção e, é claro, você aí completando o ciclo. De onde vem esse programa tem muito mais. E se você gosta de podcast, imagine só uma palestra ao vivo. Cara, eu já tenho quase 1.200 no currículo. Conheça os temas das palestras que eu abordo no mundocafebrasil.com. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase de ninguém menos que Victor Hugo, em O Corcunda de Notre Dame. Um homem de um olho só é muito mais incompleto do que um cego, pois ele sabe o que lhe falta.